Nós estamos nos reunindo às quartas-feiras e nós adotamos para esses últimos encontros. É um tema sugestivo e eu creio que um tema muito especial, e nós temos sido muito abençoados pelo que temos ouvido. E a gente tem falado sobre os encontros com Jesus, ou o encontro de Jesus com as pessoas. Nós já ouvimos pregações ou estudos sobre dois homens que eram cobradores de impostos. Ouvimos a respeito de uma mulher que ungiu Jesus com aquele vaso de alabastro, provavelmente era Maria. E ouvimos também a história de um cego, Bartimeu, que foi, ao encontrar com Jesus, recebeu a cura para sua cegueira. Eu quero convidar você nessa noite para tomar conhecimento de um outro encontro. Um encontro impensável, inusitado, um encontro que não era para ter acontecido, mas porque Jesus queria, aconteceu. Abra, por favor, sua Bíblia em João 4. João, capítulo 4. Eu vou ler os primeiros versículos, ou até o versículo de número 19. Você acompanha a leitura, por favor. Está escrito assim na palavra de Deus: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Agora preste atenção nessa expressão: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, que é meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhes Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Versículo 11 diz: respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Último versículo, 19. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Cada encontro tem uma característica. E esse encontro tem alguns detalhes que são muito importantes. Você se lembra que no começo eu disse que esse encontro não era para ter acontecido. Por três razões. Primeiro, um judeu não conversava com, ou não passava pela região de Samaria. Para que vocês tenham uma ideia, Israel, o mapa de Israel, ele é igual a hoje, o palestino daquela época, ele é meio retangular assim, ele é todo recortado, tricortado, mas ele é nesse sentido. No meio do mapa de Israel você tem o Rio Jordão. Na parte de baixo você tem a região que era da Judeia. E na parte de cima do mapa você tem a Galileia, o mar da Galileia, Genezaré, Cafarnaum, aquelas cidades lá do norte. Samaria ficava no centro. Então o que, que os judeus faziam? Quando eles tinham que subir, tinham que ir para a Galileia, eles atravessavam o Jordão, subiam costeando o Jordão, lá em cima eles atravessavam o Jordão de novo para chegar na Galiléia, porque eles não passavam pela região da Samaria. Então, geograficamente, não era para Jesus ter passado por ali. A segunda razão que esse encontro é inusitado é que os judeus não se davam com os samaritanos. Eles não tinham amizade. Pelo contrário, o povo do sul, que era o reino do sul, o reino de Judá, eles não gostavam dos seus irmãos do reino do norte, que era o reino de Israel. O reino de Israel, o reino do norte, que é a capital era Samaria, em 722 a.C., foi dominado pela Síria. E a Síria espalhou o povo do norte e trouxe pessoas para habitar no meio do povo do norte. E aí eles se misturaram. Então o povo do sul, os judeus que entendiam que eram puros, que não se misturavam, não aceitavam os judeus do norte porque eles tinham se misturado, casado com outras mulheres. E os maridos, os homens casados com mulheres, as mulheres tinham casado com homens de outras regiões. E a terceira situação, um homem não conversava com a mulher em público. Então não era para ter acontecido esse encontro de Jesus. Mas Jesus, ele quebra todos esses protocolos, quebra todos esses preconceitos, quebra todas as situações, muitas vezes, que impedem as pessoas de estarem juntas. E é interessante que eu destaquei para você, diz assim, e era-lhe necessário. E aí eu te pergunto, por que era necessário? Porque Jesus tinha que ir lá naquela cidade de Sicar para encontrar com aquela mulher. Porque alguma coisa estava acontecendo com aquela mulher. Aquela mulher tinha um vazio no seu coração muito grande. Aquela mulher ia buscar água, mas ela precisava de água. E Jesus vem ao encontro dessa mulher, ou vai ao encontro dessa mulher, e algo maravilhoso acontece, porque primeiro, Jesus manifesta a sua humanidade. A Bíblia diz que ele chega, o texto que lembra diz que ele vem e se assenta, e ele estava cansado e com sede. Jesus era humano nesse momento. Jesus, enquanto esteve na terra, ele era 100% Deus e 100% homem. Por que ele manifesta essa existência ou essa natureza humana tão forte? Porque ele abriu mão de ser Deus. Paulo, escrevendo isso, diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Então Jesus ali era um homem. E esse homem estava com sede e estava cansado. Mas este homem, Jesus, ele tinha um jeito especial de falar com as pessoas. Aliás, todas as histórias que nós vemos de Jesus, ele se dirige às pessoas de uma maneira diferente. Augusto Cury, esse grande escritor, que escreve livros muito preciosos, pelo menos eu acho assim, né? Ele diz que se converteu estudando a mente de Jesus. Ele é um psicólogo, psiquiatra, na verdade é psiquiatra, e disse o seguinte, que ele foi estudar a mente de Jesus e ele entendeu que não poderia ser humano aquela mente. As reações de Jesus só poderiam ser de alguém que é Deus. Então Jesus, ele tinha uma mente que era diferente da nossa mente, o seu modo de agir é diferente do nosso modo. E o que ele faz com aquela mulher? Ele vai conversar com a mulher e ele usa uma figura que a mulher conhecia, porque a mulher ia buscar água, então ele fala da água com a mulher. Como que ele conquista o coração daquela mulher? Ele manifesta uma necessidade, ele se humilha para ela. Primeiro que ele não podia conversar com ela. Ele se dirige a ela e fala, escuta, você pode me dar de beber? Ela falou, mas como você, sendo judeu, pede para mim água? Daí ele falou, se você soubesse quem está te pedindo, você não daria, você pediria para ele água. Aquela mulher tinha um vazio no seu coração, aquela mulher com certeza tinha dificuldades emocionais sérias, porque aquela mulher já tinha tido 6 maridos. E nenhum deles era o seu marido. Nem aquele que estava com ela era o seu marido. Mas veja que interessante, Jesus não chega acusando, ele não chega enquadrando a mulher, ele não chega falando do seu pecado. Ele chega e mostra a necessidade dela. Ele fala, olha, eu tenho uma água que se você tomar, você nunca mais vai ter sede. E como nós, muitas vezes, não compreendemos as coisas espirituais, ela disse assim, então me dá dessa água. Ela pensou na água física, ela não entendeu o que Jesus estava falando espiritualmente para ela. Mas com o tempo, eu creio que aquela mulher foi tomando consciência do que Jesus realmente estava falando, e ela compreende o que estava acontecendo com ela. É interessante que ela vai... Tem quatro estágios na vida dessa mulher. Primeiro, ela chama ele de judeu. Como pode você, sendo judeu, pedir água para mim? Depois ela diz, não, Senhor, ela já chama Jesus de Senhor. E depois ela chama ele de profeta, quando ele diz qual era o seu pecado. Jesus não amaciou com a mulher. Ele não escondeu o pecado, ele mostrou que havia um problema com ela e que ela deveria tratar isso. E por fim, aquela mulher, ao conversar com os habitantes daquela região, reconhece que Jesus era o Cristo, que ele era o Messias. Eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece Jesus como sendo judeu? Como sendo o Senhor? Qual é o teu conhecimento do Senhor? Qual é a percepção que você tem de Jesus? Ele é o Messias para você? Ele está no teu intelecto, no teu conhecimento, ou ele está no teu coração? Queridos, nós estamos vivendo tempos de muita superficialidade. As pessoas, elas não conversam sobre sentimentos. Os casais, eles trocam informações. Eles conversam assim, você foi buscar o filho na escola, você pagou a mensalidade, você pagou a luz, você vai na igreja, você troca informação, basta seu carro. Você não pergunta como é que você está. Como é que está teu coração hoje? Você está aflito ou não está aflito? Você está preocupado, não está? A gente não aprofunda os nossos relacionamentos. Talvez não seja o seu caso, mas a gente tem percebido que as pessoas estão muito superficiais. As pessoas não aprofundam. E Jesus nos mostra, nesse caso, como que deve ser. Ele vai aprofundando com a mulher, ele vai perguntando como é que está, vai mostrando que ele tem o que ela precisa. Ele vai mostrando a ela que ela, se ela beber daquela água, ela nunca mais vai ter sede, que a vida dela vai alterar, que aquele pecado que ela está vivendo, ela vai deixar aquele pecado. E foi tão maravilhoso esse encontro de Jesus com essa mulher que ela simplesmente largou tudo e começou a falar de quem era Jesus para as pessoas. A vida dela foi alterada de uma forma que de uma pessoa, ela saiu de uma pessoa extremamente necessitada e vai levar as pessoas que necessitam falar sobre Jesus às pessoas que necessitam. Veja que alteração da sua vida. De carente, passa a ser supridor. Passa a falar de Jesus às outras pessoas. Os encontros com Jesus são assim, queridos. Ele altera a vida da pessoa. Ele não deixa de tratar as dificuldades da pessoa. Ele não deixa de tratar o pecado da pessoa. Mas ele o faz de uma forma que a pessoa não percebe. Quando ela vê, ela já está envolvida e ela mesmo quer ser tratada. Eu vejo que muita gente se preocupa em aprofundar sua vida com Deus, porque tem medo da profundidade. Tem medo que a água, que ele chegue a um ponto que ele precisa nadar, que a água não dê mais, que encubra. Tem aquele texto lá de Ezequiel que a gente fala do rio da vida. Tem pessoas que as águas vêm pelos tornozelos, vêm pelos lombos, e aí tem para algumas pessoas a água, ele afunda nas águas, ele tem que nadar nas águas. Nós precisamos nos entregar inteiramente ao Senhor. Não ter medo da profundidade, não ter medo de ser tratado nas nossas mazelas, nas nossas dificuldades. E a semelhança dessa mulher, nós entendemos o que Jesus tem para cada um de nós. E com certeza ele tem aquilo que nós necessitamos. Eu não sei qual é a sua necessidade, não sei como é que está o seu coração, mas eu digo que Jesus tem a medida certa para a sua necessidade. Dostoiévski, falando a respeito disso, ele disse que o ser humano tem um vazio no seu coração do tamanho de Deus. Você tem um vazio no seu coração? Você tem um vazio na sua vida, nas suas emoções? Talvez você nunca se satisfaça com o que você tem. Talvez você sempre queira mais. O que você precisa, o que eu preciso, é de Jesus. É isso que nós precisamos. Buscai, pois, em primeiro lugar, no seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentados. Que nessa noite você tenha um encontro real com o Senhor. Que a água que tira a sede, que mata a sede, realmente possa inundar o seu coração. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Deus, Esses encontros, Senhor Deus, são maravilhosos. Nós percebemos o que acontece na vida de cada pessoa que tem um encontro com Jesus. Obrigado porque nessa noite nós não sabemos o nome dessa mulher, não sabemos a idade dela, nós só sabemos que ela teve um encontro real com o Senhor. E esse encontro fez toda a diferença na vida dela e trouxe a transformação que ela tanto pedia, tanto esperava, tanto queria. Obrigado porque eu creio que são com base nessas experiências de Jesus com as pessoas que nós vivemos as nossas experiências. Que a semelhança daquela mulher, nós possamos nos entregar ao Senhor, nos deixar ser tratados por aquilo que impede o agir do Senhor em nossas vidas. Aquela mulher teve seus olhos no início, a sua percepção, ela não entendeu o que Jesus estava falando. Mas conforme ela foi se entregando, conforme ela foi se desarmando, ela foi entendendo o que Jesus tinha para ela e ela se entrega totalmente a Ele. Que isso aconteça em nossas vidas, Pai. Que toda resistência caia por terra e que nós nos entreguemos inteiramente ao Senhor Jesus e que possamos levar a outras pessoas de consumidores, de necessitados, nós possamos ser produtores, nós possamos levar as outras pessoas aquilo que elas tanto estão precisando, Senhor. É de Jesus que nós precisamos. É em teu nome, Senhor, que nós oramos, agradecidos. Amém.